Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, a 12 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone na primeira meia hora da hora e meia de emissão nesta terça-feira, 28 de fevereiro. Foi o dia em que cerca de 50 oponentes da escravatura se reuniram no estado americano do Wisconsin para formar um novo partido político, que acabou por ser o Partido Republicano. Foi em 1854. Lá fora hoje, 18 graus centígrados, vai subir um pouco mais. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Zuber Al-Tayeb. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Donald Trump fala hoje ao Congresso americano. Generais na reforma pedem a Trump para não cortar ajuda ao exterior. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. FLEC ataca em Cabinda.
A FLEC atacou. Forças armadas estão a fazer retaliação. Ali estão a prender algumas pessoas inocentes.
A situação está tensa nas Lundas. Ativistas de direitos humanos acusam autoridades de ignorarem a população.
Estas vozes não são tidas, nem são ouvidas, porque as autoridades não estão interessadas nesse sentido de dirimir esse conflito.
Vamos também falar de professores na UILA. Vamos ter também declarações de um ministro angolano sobre os direitos humanos e a possibilidade de uma greve nos professores. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala hoje ao Congresso americano num discurso que entidades da Casa Branca dizem que será centrado na resolução de verdadeiros problemas do povo verdadeiro. A Casa Branca diz que o discurso é titulado Renovar o Espírito Americano e versará essencialmente a criação de oportunidades económicas e a proteção do povo americano. Embora seja de esperar algumas menções à política externa, entidades oficiais disseram não se esperar que haja menção de países específicos.
Mais de 120 generais e almirantes reformados dos Estados Unidos apelaram ao Congresso para não reduzir o orçamento da diplomacia e da ajuda ao estrangeiro, dois setores que podem estar nos objetivos da primeira proposta orçamental de Donald Trump. Numa carta aos dirigentes do Congresso, republicanos e democratas, os oficiais generais reformados sustentam que aumentar e reforçar a diplomacia e o desenvolvimento, lado a lado com a defesa, são elementos críticos para se manter a América segura. Os antigos dirigentes militares americanos destacam que a experiência lhes ensinou que muitas das crises não podem ser resolvidas unicamente pela ação militar.
O Prémio Ibrahim para a Excelência na Liderança Africana de 2016 voltou a não ter um vencedor depois de uma criteriosa ponderação. Reconhecemos e aplaudimos os importantes contributos que muitos líderes africanos deram para a mudança positiva nos seus países. Porém, o prémio visa distinguir e celebrar a liderança verdadeiramente excepcional, o que, por definição, é invulgar, anunciou o presidente do júri, Salim Ahmed Salim, em Londres, hoje. Os candidatos são antigos chefes de Estado e de governo eleitos democraticamente e que tenham deixado o poder de acordo com a Constituição dos seus países nos últimos 3 anos. Lançado em 2006, o Prémio Ibrahim para a Excelência na Liderança Africana foi atribuído a 4 chefes de Estado, entre eles o moçambicano Joaquim Chissano e o estadista cabo-verdiano.
Entidades oficiais somalis disseram que uma pessoa morreu na explosão de um engenho colocado num carro em Mogadishu. Várias outras pessoas ficaram feridas. Ninguém reivindicou responsabilidade pela explosão que ocorreu com o veículo em movimento. Ontem, 4 soldados ficaram feridos quando o carro em que viajavam explodiu perto de Mogadishu.
O presidente da Guiné, Alpha Condé, demitiu ontem 3 ministros após violentos protestos na semana passada ligados à greve de professores. Ibrahim Koruma, ministro da Educação Pré-Universitária, Seko Koruma, ministro dos Serviços Públicos e Christian Sanho, ministro do Ambiente, foram os demitidos. O decreto de demissão dos 3 não fornece detalhes, mas um funcionário do governo, citado pela Reuters, disse que tinha ligação com a greve dos professores. Nos protestos, perderam a vida 7 pessoas e houve dezenas de feridos. Professores grevistas e estudantes solidários confrontaram-se com a polícia em vários bairros de Conakry.
As autoridades militares americanas confirmaram que um destacado dirigente talibã foi morto num ataque aéreo americano na província de Kunduz, no norte do Afeganistão. O ataque ocorreu no domingo e resultou na morte de Mullah Abdul Salam, comandante dos talibã na província de Kunduz. 4 outros combatentes dos talibãs foram mortos. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
As forças do movimento separatista de Cabinda FLEC atacaram um destacamento das Forças Armadas Angolanas na aldeia de Manenga, na comuna de Massabi. O ataque foi confirmado à Voz da América por duas fontes diferentes, que disseram também que as Forças Armadas estão agora a efetuar prisões na zona. Um dos presos será um representante da UNITA. Manuel José tem os pormenores.
Estevão Neto é o secretário provincial de Cabinda da UNITA e diz que houve sim um ataque da FLEC em Munenga, a comuna de Massabi, a norte de Cabinda.
A FLEC atacou as Forças Armadas. E nesse preciso momento, as Forças Armadas estão a fazer retaliação. Ali estão a pegar algumas pessoas inocentes, estão a prender algumas pessoas inocentes. Então, estamos agora a constituir uma delegação que vai partir amanhã para Massabi, Manenga, para poder no terreno se enterrar melhor.
Alexandre Quanga, da Associação Cívica e Cultural de Cabinda, confirma que na noite de ontem houve uma ação militar levada a cabo pela FLECFAC em Munenga, Massabi, e que não sabe de vítimas humanas. Apenas danos materiais.
Depois de a FLECFAC atacar na aldeia de Manenga, ontem na comuna de Massabi, as Forças Armadas Angolanas estão a levar a cabo série de detenções nas aldeias de Santifinha e, inclusive, o coordenador dessa aldeia onde passou o ataque também está detido e o secretário comunal da UNITA também está detido. Mais 4, quer dizer que no total já levaram a cabo 7 detenções. Estão na aldeia, preso na aldeia de Xibué.
De acordo com o ativista cívico, não houve relatos de mortes até este momento.
E agora não temos relatos de mortes nem feridos, mas simplesmente dano material, porque o destacamento foi praticamente destruído, segundo os populares.
Nós contactamos o responsável pelo gabinete da governadora de Cabinda, que não confirmou nem desmentiu a informação. O responsável prometeu à Voz da América que vai averiguar para melhor esclarecer. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Conforme nós noticiámos, 2 jovens foram mortos na semana passada no Cafunfo, na Lunda Norte, agravando a tensão que se registra nessa província. Agora, dirigentes de uma organização de direitos humanos em Angola vêm criticar a atuação da Procuradoria-Geral que, segundo dizem, nada faz para travar as violações de direitos humanos que, segundo afirmam, ocorrem nas Lundas. Armando Chicoca.
A violação sistemática dos direitos humanos nas Lundas pode desqualificar o trabalho da Procuradoria-Geral da República na fiscalização da legalidade, segundo disse o presidente da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, falando para a Voz da América, quando reagia aos últimos acontecimentos de Cafunfo e não só.
Há também relatos e factos evidentes que são denunciados por algumas organizações da sociedade civil e também de ativistas dos direitos humanos, e refiro-me concretamente do Rafael Marques, que tem quase constantemente estado a trabalhar nesta província e apresentar determinadas queixas junto dos órgãos competentes de justiça. Eu refiro-me concretamente da Procuradoria-Geral da República, mas estas vozes não são tidas, nem são ouvidas,
porque as autoridades não estão interessadas nesse sentido de dirimir esse conflito.
Os advogados daquela Associação dos Direitos Humanos estão preocupados com o agravamento da situação tensa nas províncias do leste de Angola. O jurista Salvador Freire aponta o dedo à cumplicidade da Procuradoria-Geral da República, pelo que diz ser o trabalho fraco na fiscalização da legalidade nesta região.
A Procuradoria-Geral da República, como fiscal da legalidade, devia empenhar-se mais para encontrar, então, resultados positivos que se espera no domínio da justiça. Evidentemente, isso não tem acontecido. Há indícios de não se querer levar a sério a investigação para se punir os infratores e, naturalmente, de cada dia que passa, há cada vez mais índice de violação dos direitos humanos, há cada vez mais mortes de cidadãos indefesos e, naturalmente, isto não é bom para a justiça, isso desacredita as instituições, isso faz com que alguns cidadãos tenham dúvida do trabalho que se desenvolve a nível das províncias das Lunda pela Procuradoria-Geral da República.
Neste final de semana, a localidade de Cafunfo viveu momentos tensos com o registro de 2 assassinatos, agressões às autoridades tradicionais e outros atos de violação dos direitos humanos.
O moço acabou de morrer ainda agora, o governo tirou o corpo, nem família, nem nada, não pode pisar aí. Está no comando policial, comando sergato, uns tropas com as armas, tipo estamos na guerra.
E bater ao mal, tô rasca. As vistas estão conflamadas.
Mas estás em casa ou ainda estás na polícia?
Não, na polícia já saiu, estou aqui em casa, no meu irmão. Está me fazer tratamento, foi comprar medicamento.
O presidente do movimento protetorado, Zeca Mutima, caracterizou o ambiente por terrorismo de Estado.
O atormentamento que estão a fazer não tem outro nome. É terrorismo de Estado. As estruturas centrais de Angola sabem.
Os 2 mortos abatidos supostamente por forças policiais neste final de semana em Cafufu já foram a enterrar. Mohamedes, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Vamos continuar nas Lundas. Mais de 17 sobas escreveram uma carta ao ministro da Administração do Território, Bornito de Sousa, queixando-se que a administradora municipal do Coango tentou corromper os sobas da regedoria Moana Caia para estes retirarem as populações de uma aldeia para outras, alegadamente por a terra ser rica em diamantes. Cópias da carta foram também enviadas a todos os partidos no Parlamento. O Coque Mucuta diz-nos agora que os sobas receiam que estejam à vista expulsões dessas terras.
1 milhão de kwanzas, cerca de 5.997 dólares norte-americano, é o valor que supostamente a administradora municipal do Coango, Angélica Umba Chassungu, em colaboração com o responsável da Geologia e Minas e algumas empresas diamantíferas no Coango, teriam utilizado para corromper os sobas com o objetivo de tirarem as populações habitantes na zona Moanokaia, na Lunda Norte, por alegadamente ser uma área bastante fértil em diamantes. O soba José Kawayongo conta aqui.
Administração municipal, o senhor administrador me convida e junto ao presidente da cooperativa me interrompe-se com 1 milhão de kwanza para eu conseguir dar o lugar, o que é a área para conseguir trabalhar. Eu não posso deixar essa área com a família sofrer da caça, da pesca e outras coisas, etc.
Os mais dos 17 sobas que escreveram a carta apelam ao ministro da Administração do Território, Bornito de Sousa, para ajudar a resolver este desalojamento que se avizinha.
Então, é onde que nos traz esses conflitos para ver se consigo.
Vocês já entregaram esses documentos?
Já está entregue.
E o que é que vocês querem que o Bornito de Sousa faça?
Para conseguir nos ajudar e para nos ouvir o que é que se passa para o ministro internacional e autoridades mais do governo para ouvir e saber se as coisas que estão se passando na província. Se vai dar, onde é que se saem os benefícios para os filhos, para os mais cansados, os velhos, as crianças, onde é que sai os alimentos e onde é que se faz o cultivo e outras coisas.
A VOA contactou a administradora do Coango, província da Lunda Norte, Angélica Umba Chassango, mas esta negou prestar qualquer informação à Voz da América. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mucuta.
O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, Rui Mangueira, disse hoje na Comissão dos Direitos Humanos, que teve início ontem em Genebra, na Suíça, que o seu governo está fortemente apostado no combate ao terrorismo e que, para o efeito, criou instrumentos jurídicos de prevenção desse fenómeno. Sem se referir aos casos de violação dos direitos humanos apontados por ativistas no país e as denúncias de organizações internacionais, Rui Mangueira renovou o convite para que os relatores dos direitos humanos da ONU visitem o país e destacou a necessidade de uma resposta global ao drama dos refugiados. Álvaro Lugero de Andrada.
O ministro angolano referiu-se aos desafios atuais que colocam em causa a paz mundial, como fluxo de imigrantes, restrições ao exercício dos direitos e liberdades fundamentais e escalada de violência nos territórios árabes ocupados, entre outros. Rui Mangueira defendeu um combate feroz ao terrorismo e disse que o seu governo tem instrumentos para prevenir o fenómeno.
Angola dispõe de instrumentos jurídicos internos que incluem um conjunto de medidas legais e administrativas destinadas à prevenção e combate ao terrorismo e branqueamento de capitais. No plano institucional, foi criada a Unidade de Informação Financeira, que permite uma maior coordenação entre os órgãos que concorrem para a prevenção, combate e financiamento ao terrorismo.
O ministro angolano da Justiça e Direitos Humanos defendeu mais diálogo e apoio aos países que enfrentam o drama das migrações, em vez de respostas individualizadas.
Necessitamos de mais diálogo e reforço das capacidades técnicas no domínio da promoção e proteção dos direitos humanos, sobretudo com os países que enfrentam dificuldades. Mais apoio aos migrantes e refugiados e outras pessoas que vivem em condições degradantes para que possam recuperar a sua dignidade humana.
Sem se referir aos relatórios e denúncias de violações dos direitos humanos em Angola, Rui Mangueira apontou o caminho da educação e diz que o seu governo agora incluiu direitos humanos no currículo escolar.
A aprovação da Estratégia Nacional em Angola sobre a educação em matéria de direitos humanos visa introduzir os direitos humanos nos currículos das escolas e das universidades, de forma a expandir a educação de uma cultura de direitos humanos em Angola. A educação para os direitos humanos é um dos principais mecanismos para prevenir a violação dos direitos humanos e aumentar o conhecimento e consciência dos direitos e obrigações dos cidadãos, das empresas e dos diversos agentes do Estado.
Era o ministro angolano da Justiça e Direitos Humanos, Rui Mangueira, a discursar hoje na reunião do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, tendo reiterado o convite para que os relatores sobre direitos humanos visitem Angola.
Era o Álvaro Lugero de Andrada. Recentemente, como noticiámos, três sindicatos dos diversos níveis da educação disseram que poderão decretar à escala nacional uma greve, isto portanto a todos os níveis de ensino. Mas qual o apoio que isso terá à escala nacional? Na Luila, a resposta já foi dada, conforme nos diz agora o Teodoro Albano.
Com a ameaça de greve a pairar no ensino geral em Angola, na Luila os professores estão decididos em avançar para esta medida extrema, caso a mesma seja decretada pelo sindicato da classe a nível nacional. Esta decisão ficou clara depois de, no último fim de semana, os professores se terem reunido em assembleia para analisar a situação vigente no ensino não universitário. Para os professores, perante a ausência de soluções do governo face ao caderno reivindicativo apresentado pelo Sindicato Nacional de Professores, Simprof, a paralisação é o caminho.
Não há meios financeiros que suportam as necessidades dos professores e, por vários motivos, os professores optam pela greve.
Sobre a greve que aqui foi discutida, penso que nós, professores, temos todas as razões para podermos entrar em greve, porque essas reivindicações são antigas e o nosso patrão, que é o governo, não está a conseguir dar a solução dessas situações.
A greve é bem-vinda, é justa, sim, porque para resolver alguma causa, né? Para o que concerne no direito do próprio professor.
Para o secretário provincial em exercício do Simprof, Alpino Daniel, é importante que a ronda de negociações em curso entre a entidade patronal e o sindicato produza resultados positivos, porque, segundo ele, ficou claro a vontade dos filiados em partir para a greve.
Caso não se resolvam os problemas na perspectiva em que o sindicato está defendendo, a UIL aqui mostrou-se hoje que está pronta para a paralisação de aulas.
A atualização da carreira docente, ao invés das promoções defendida pelo governo, e a questão dos subsídios são os pontos reivindicados pelo Sindicato Nacional de Professores, que desde o ano passado entregou ao Ministério da Educação um caderno reivindicativo. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Estamos em plena campanha eleitoral. Bem, ainda não lhe chamam isso, mas é isso que se passa. Os líderes partidários estendem-se pelo país à procura de apoio. Abel Chivukovuk, líder da Casa CE, esteve este fim de semana no município de Negaja, a 37 quilómetros da sede capital da província do Uíge, onde falou num comício.
E provavelmente vocês não vão ver aqui no vosso tempo de vida o nosso antigo presidente, mais velho Zé Du. Já veio aqui?
Não!
Já andou no bairro?
Não!
Nos cumprimentou?
Não!
Ele não quer saber de você. Disseram agora que vai vir outro, mas na vida me ensinaram que pergunta com quem andas e saberemos quem tu és. É a mesma coisa, seja Zé Du, seja outro, é a mesma coisa. Já veio aqui?
Não!
Nos conhece?
Não!
Já nos visitou?
Não!
O que é preciso é que os governantes têm que ter noção da condição de vida do seu cidadão. Só assim é que poderemos transformar os recursos do país em políticas adequadas para dar educação, dar saúde, dar emprego, dar escola à juventude. Não é verdade? Para mudar, vocês todos têm que fazer um registro. Os que já fizeram, muito bem. Aqueles que não fizeram ainda têm que fazer rapidamente.
Abel Chivukovuku, da Casa CE, e a retórica e o entusiasmo das eleições. Voz da América a transmitir do Washington, ao microfone João Santa Rita, primeira meia hora de hora e meia de emissão. Chamamos já a atenção para a terceira meia hora, vamos falar do discurso de Donald Trump hoje ao Congresso. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. As nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos estão na internet voaportugues.com. Estamos também no Facebook voaportugues. E se nos quiser mandar uma foto, uma reportagem, uma notícia, um vídeo, pois mande-o pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivukovuku, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora vamos falar de algo que poderá ter um efeito muito benéfico sobre a economia de Angola. Falamos do aproveitamento hidroelétrico de Lauca, o enchimento da Albufeira, que terá 180 km de extensão. Inicia-se na próxima semana, a 11 de março, garantiu em Cacuzo o governador Norberto Fernando dos Santos. Isaías Soares.
O governante reafirmou a importância do investimento, cujo cumprimento dos prazos estipulados vai permitir a entrada em funcionamento da primeira turbina em julho deste ano. Norberto dos Santos disse que Lauca será fundamental para o desenvolvimento socioeconômico de Malães.
Para Malães vai significar um aumento de energia que vai dar para a indústria. Podemos também contar que algumas delas vão escoar para alguns municípios, a capacidade de Lauca. Estamos também na primeira fase, logo que seja inaugurada. Vamos escoar até a subestação que está a ser construída na estrada para Cangandala e aí então vamos espalhar para alguns municípios.
Governador de Malães, Norberto Fernando dos Santos. A hidroelétrica de Lauca vai produzir 2.070 megawatts de eletricidade a partir de 6 turbinas de 334 megawatts cada em duas centrais. A parte principal da barragem vai gerar 2.004 megawatts, enquanto a ecológica, com capacidade de gerar 67 megawatts, deve entrar em funcionamento no próximo ano. O aproveitamento hidroelétrico de Capanda está implantado no município de Cacuzo, mas a potência disponibilizada para a satisfação das necessidades dos habitantes dos municípios de Malange e Cacuzo continua insuficiente. Isaías Soares de Malange para a Voz da América.
Nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol português, primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. Hoje temos Estoril Benfica. Estoril perdeu no fim de semana com o Sporting para o campeonato e perdeu em casa. Benfica, portanto, claramente favorito. Rui Vitória é o treinador do Benfica.
Espero um Estoril forte, que tem vindo a melhorar e que vai amanhã, naturalmente, lutar de uma forma determinada e convicta para ir ao Jamor, tal como nós naturalmente que queremos. Eu não estou cá com uma preocupação de ter um palmarés individual. Eu sou é fazer tudo o que tiver ao alcance para o Benfica ganhar a 26ª, sabendo que ainda há uma meia final pela frente, que é essa que é a mais importante. Afinal, e depois, nós amanhã vamos para o Estoril, passamos lá pelo Jamor, passamos por lá. Depois é que podemos lá parar se trabalharmos bem.
Ontem, em Inglaterra, Leicester, o atual campeão, já sem o seu treinador Claudio Ranieri, bateu o Liverpool por 3-1. Parecia o Leicester da época passada, quando venceu o campeonato, mortal no contra-ataque. O seu avançado Vardy, sensação o ano passado, voltou a marcar, desta vez 2 golos. Com esta vitória, o Leicester saiu da zona de despromoção, mas está agora ainda em 15º lugar com 24 pontos, mais 2 pontos acima da zona de despromoção. Vai ter, portanto, que continuar a lutar se quiser sobreviver. Basquetebol americano, NBA, ontem os atuais campeões, o Cleveland Cavaliers, jogaram em casa, bateram o Milwaukee Bucks 102-95. Os vice-campeões, o Golden State Warriors, jogaram fora, mas também ganharam, bateram o Philadelphia 119-108. E finalmente, Olga Korbut, aqueles mais velhos devem se lembrar dela, a ginasta que representou a ex-União Soviética em 2 edições dos Jogos Olímpicos e revolucionou a ginástica. Vendeu agora as medalhas conquistadas em Munique em 1972, valor das medalhas 200 mil euros. Segundo a imprensa russa, a antiga ginasta, que em Munique conquistou 3 medalhas de ouro por equipas na trave e no solo, foi obrigada a vender as medalhas devido a problemas financeiros. A antiga ginasta, agora com cidadania bielorrussa, tornou-se aos 17 anos de idade a primeira ginasta a executar um salto mortal de costas na trave. Ela foi sensacional. O presidente Donald Trump vai hoje falar ao Congresso americano num discurso que deverá estar centrado sobre as suas prioridades orçamentais. Ontem foi divulgado que o presidente tenciona aumentar os gastos orçamentais com a defesa em 10%, ou seja, 54 mil milhões de dólares. Mas isso depara com um problema. De onde vem o dinheiro? Cortes nos gastos domésticos serão essenciais. Na Câmara dos Representantes, o dirigente republicano Paul Ryan é um ardente defensor da redução do déficit orçamental sem aumento de impostos, o que requer reduções em programas internos como a Segurança Social e os programas de ajuda médica aos reformados e pobres, conhecido como Medicare e Medicaid. Donald Trump prometeu na sua campanha não reduzir nenhum desses programas e fontes na Casa Branca disseram que no discurso de hoje Trump irá, em primeiro lugar, falar das promessas feitas. Analistas dizem que sem reformas nesses sistemas, o plano de Trump não tem possibilidades de ser aprovado no Congresso. No sistema político americano, portanto, a lição é que o Executivo não funciona sozinho. O Presidente põe, mas quem dispõe é o Congresso. Chamamos já a atenção para a terceira meia hora da nossa emissão, onde vamos ter em maior dimensão uma análise sobre o discurso desta noite de Donald Trump. Vamos ficar agora com uma música, fofocas e trambiquices.
A língua da vizinha chute, mais perigosa que a de uma cobra. A língua da vizinha chute, mais perigosa que a de uma cobra. Em tudo quanto é com Xuxa, minha vizinha se enquadra. Em tudo quanto é com Xuxa, minha vizinha se enquadra. Basta ir pra o chafariz, pra vir com traço no nariz. Basta ir pra o chafariz, pra vir com traço no nariz. Por ser muita linguaruda, apanha sempre muita bancada. Por ser muita linguaruda, apanha sempre muita pancada. Tem a cara toda vincada, como uma saia esprinçada. Tem a cara toda vincada, como uma saia esprinçada. A filha é bachacheira, a noira é cambalacheira. A
filha é pachacheira, a noira é cambalacheira, a neta é trambiqueira, e ela é fofoqueira, a neta é trambiqueira, e ela é fofoqueira.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 28 de fevereiro de 2017, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade dos Estados Unidos, Presidente Trump vai discursar mais logo em sessão conjunta do Congresso. Iêmen, Amnistia Internacional denuncia recrutamento de crianças soldados. Somália, mais um atentado bombista em Mogadíscio. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se o amigo ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá ligar para a Rádio PGT ou a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Zubar Altaeb, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde, no âmbito do processo de diálogo para o alcance da paz e na sequência de consultas e entendimentos com o líder da RENAMO, o presidente Filipe Nyusi decidiu criar um grupo de contacto constituído por vários parceiros de cooperação convidados a apoiarem o desenvolvimento de uma paz sustentável em Moçambique. De acordo com o comunicado da presidência moçambicana, este grupo vai prestar assistência financeira e técnica coordenada, bem como realizar outras tarefas indicadas nos termos de referência. Integram este grupo de contacto o embaixador da Suíça, o embaixador americano, o embaixador chinês, o embaixador norueguês, o alto-comissário do Botswana, a alta-comissária da Grã-Bretanha e ainda o chefe da missão da União Europeia em Moçambique. Ainda em Moçambique, várias ações da polícia em Sofala conseguiram conter um roubo de combustível no Porto da Beira. Um roubo que era orquestrado por uma rede sofisticada, dispondo de tanques informais e estações de venda em quintais, situação que lesou grupos de empresários e também o Estado durante vários anos. André Batista.
Das ações, inclui a colocação de uma esquadra policial no Porto e uma patrulha cerrada entre o portão norte do Porto e o bairro da Munhava, o troço onde ocorriam os saques e baldeamentos de combustíveis, além de substituição da empresa de segurança privada que controlava as movimentações das cargas, cuja força esteve sempre diretamente envolvida nos roubos.
Bom, o que a polícia fez visando o conter, nós criamos um posto policial, o posto policial que fica mesmo situado aí na zona do Porto, onde o mesmo tem a missão de controle, fazer uma patrulha, um controle também desde a zona do texto, para quem sai do portão norte até o semáforo da Minhava. Visto que são esses locais que antigamente verificava esse tipo de situações. Nós reunimos com a comunidade no local. Deixamos ficar vários apelos. Também falamos com a direção do Porto, chegou-se a um consenso e em momento algum jamais ninguém poderá fazer o escoamento de produtos, principalmente sem que tenha uma força policial no momento. E que quando contratarem serviços de forças privadas ou seguranças privadas, que essa segurança primeiro faça chegar a informação à esquadra ou ao posto policial ali no local. Podemos afirmar também que houve uma redução significativa de casos de roubo de combustível.
Declarou Cedid Paulo, porta-voz do comando da polícia, disso fala. Com a esquadra e o reforço de homens e meios, prosseguiu a porta-voz, a polícia tem respondido de forma célere, contendo os focos de roubo de combustível, fazendo com que não haja registro de um caso desde setembro de 2016.
Por diversas vezes, isto já nos outros anos, encontrávamos um grupo de 5, 6, 7 pessoas que haviam feito esse tipo de atividade. Mas, conforme eu tinha dito, só para constar, este ano ainda não há registro de nenhum caso de roubo de combustível no Porto. Praticamente, até o fim do terceiro trimestre. Porque no último trimestre não tínhamos mais este tipo de caso.
Aclarou o Cidito Paulo, afiançando que estão sendo cancelados escoamentos noturnos. Em declarações à Voz da América, sem gravar entrevista, um dos empresários da Beira, usuário do Porto, disse esta terça-feira 28 que a polícia ainda tem um espinhoso trabalho para conter por completo o roubo de combustível e outras mercadorias porque os assaltantes estão a trocar de estratégias. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique advertiu para a eventualidade de novos fenómenos que poderão resultar em inundações e estragos no país. O aviso ocorre poucos dias depois do sul de Moçambique ter sido fustigado pelo ciclone Dineu, que deixou prejuízos no valor de cerca de 16 milhões de dólares e afetou 650 mil pessoas. Os meteorologistas dizem não haver motivos para sossego porque outro fenómeno tropical pode ainda ocorrer em virtude de que a água no canal de Moçambique está muito quente. O Francisco Júnior com mais pormenores.
As águas do canal de Moçambique estão muito quentes. As temperaturas variam entre 28 e 31 graus e Acácio Tembe, chefe do Departamento de Previsão do Tempo do Instituto Nacional de Meteorologia, diz que tais temperaturas são propícias para a ocorrência de ciclones.
Estão a formar-se muitas baixas ao longo do canal de Moçambique. Então é preciso nos precavermos e estamos a intensificar a monitoria, porque existe uma grande possibilidade de voltarmos a ter uma situação ou de uma tempestade ou de uma depressão. As regiões norte e centro do país, se esses sistemas evoluírem, porque as condições das temperaturas das águas do mar são favoráveis, podemos ter alguma situação de tempestade ou depressão.
Acácio Tembe faz lembrar que a época ciclónica que em Moçambique inicia em janeiro e termina em abril ainda vai a meio. Todavia, segundo o meteorologista, pode ocorrer um ciclone sim, mas não se espera que tenha características tão devastadoras como o que atingiu a província de Inhambane.
A situação de Inhambane foi muito crítica e piorou porque tivemos um problema cultural em Inhambane. A construção das casas, que são casas de chapas de zinco, depois também a questão dos coqueiros. Agora, se acontecer isso para a província de Nampula, podemos ter problemas também por causa da construção das casas.
O chefe do Departamento de Previsão do Tempo do Instituto Nacional de Meteorologia pede a todos os moçambicanos, em particular os que vivem próximo da costa e de zonas baixas dos rios, para ficarem atentos aos avisos e retirarem-se imediatamente para áreas seguras. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Passagem agora aqui na Voz da América a São Tomé e Príncipe, onde começou recentemente o processo de recenseamento eleitoral, mas o partido MLSTP-PSD alega que o mesmo está viciado. O líder do maior partido da oposição, São Tomense, disse que o novo sistema de registro eleitoral tem aceitado duplas inscrições com a mesma impressão digital. Oscar Medeiros.
Mal começou o recenseamento eleitoral de raiz com vista aos próximos atos eleitorais em São Tomé e Príncipe, chegou a denúncia do MLSTP-PSD.
Com uma impressão digital, pode-se obter vários cartões de eleitores. Conforme tenho cá para testemunhar os senhores jornalistas, fez-se o teste e no lugar, no posto de registro, conseguiu-se constatar, portanto, dois cartões de eleitores, como pode ser três e mais cartões de eleitores. Gostaríamos também de mencionar que em menos de 24 horas do registro, do recenseamento, registou-se no servidor central mais de 16 duplicações de nomes. Ao longo de 5 meses de recenseamento, quantas duplicações poderemos ter?
Aurélio Martins, líder do maior partido da oposição santomense, mostrou aos jornalistas que ele próprio fez 2 cartões eleitores com nomes diferentes. Depois de ter constatado a situação e antes desta conferência de imprensa, o MLSTP-PSD realizou uma visita à sede da Comissão Eleitoral Nacional.
E o que nós constatamos ao longo da nossa visita é que este servidor poderá eliminar os cartões, também como não. Portanto, é um indivíduo é que terá, portanto, a possibilidade de fazer qualquer alteração necessária. Para nós é grave, tendo em conta naquilo que foi as eleições em 2016, as presidenciais, a Comissão Permanente do MLSTP, analisando todos esses fatores, achamos que este processo deve ter uma fiscalização internacional, uma auditoria internacional, principalmente do país que forneceu os equipamentos Timor-Leste, que gentilmente forneceu esses equipamentos a São Tomé e Príncipe, deve mandar cá os seus técnicos para fazer uma peritagem e dar-nos a maior viabilidade deste processo. Porque sentimos que o processo está sendo viciado e isto põe em risco todo um processo eleitoral que é vizinho no nosso país.
MLSTP-PSD alega que o novo sistema de registro eleitoral em São Tomé e Príncipe está viciado. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Passamos agora a Angola, aqui na Voz da América. Forças do movimento separatista FLEC atacaram o destacamento das Forças Armadas angolanas na aldeia de Manenga, na comuna de Massabi. O ataque foi confirmado por 2 fontes diferentes, que disseram também que as Forças Armadas estavam a efetuar prisões na zona. Um dos presos é mesmo um representante da UNITA. Manuel José tem mais pormenores.
Estevão Neto é o secretário provincial de cabinda da UNITA e diz que houve sim um ataque da FLEC em Munenga, a comuna de Massabi, a norte de cabinda.
A FLEC atacou as Forças Armadas e nesse preciso momento as Forças Armadas estão a fazer retaliação. Ali estão a pegar algumas pessoas inocentes, estão a prender algumas pessoas inocentes. Então, estamos agora a constituir uma delegação que vai partir amanhã para Massabi, Munenga, para poder no terreno se enterrar melhor.
Alexandre Quanga, da Associação Cívica e Cultural de Cabinda, confirma que na noite de ontem houve uma ação militar levada a cabo pela FLECFAC em Munenga, Massabi, e que não sabe de vítimas humanas, apenas danos materiais.
Depois de a FLECFAC atacar na aldeia de Munenga, ontem, na comuna de Massabi, as Forças Armadas angolanas estão a levar a cabo série de detenções nas aldeias de Santifinha e, inclusive, o coordenador dessa aldeia onde passou o ataque também está detido e o secretário comunal da UNITA também está detido. Mais 4, quer dizer que no total já levaram a cabo 7 detenções. Estão na aldeia, preso na aldeia do Xibué.
De acordo com o ativista cívico, não houve relatos de mortes até este momento.
E agora não temos relatos de morte nem feridos, mas simplesmente dando material, porque o destacamento foi praticamente destruído, segundo os populares.
Nós contactamos o responsável pelo gabinete da governadora de Cabinda, que não confirmou nem desmentiu a informação. O responsável prometeu à Voz da América que vai averiguar para melhor esclarecer. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Aqui em Washington, na Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. O presidente americano Donald Trump efetuou esta noite o seu primeiro discurso perante uma sessão conjunta do Congresso americano. Trump deverá abordar como ponto mais importante a sua proposta orçamental, que já se sabe vai incluir um aumento de mais de 50 mil milhões de dólares em gastos acrescidos na defesa. A sua proposta poderá ser o ponto de partida para o primeiro confronto com o Congresso, que é paradoxalmente dominado pelos republicanos. Ontem foi divulgado que o presidente tenciona aumentar os gastos orçamentais com a defesa em 10%. Mas isso depara-se com um problema: de onde vem esse dinheiro? Cortes nos gastos domésticos seriam essenciais e os congressistas querem, sem dúvida, saber quais os planos do Presidente para a reforma fiscal e também para o sistema de saúde conhecido por Obamacare. Mais adiante, o João Santa Rita terá aqui, nesta emissão, mais pormenores sobre o discurso do Presidente Trump logo à noite no Congresso. Aqui Washington, Voz da América. O modelo empresarial do grupo terrorista Estado Islâmico está a fracassar e o grupo dentro em breve vai falhar financeiramente, segundo uma análise detalhada feita pelo Centro de Estudo da Radicalização e a empresa financeira Ernst & Young. Paulo Oliveira, com mais detalhes.
O Estado Islâmico é frequentemente citado como sendo uma organização terrorista mais rica que jamais existiu. Mas a descrição é falsa, como refere Peter Newman. ISIS não é apenas uma organização terrorista, é quase um Estado, o que significa que possui território, tem população e a maior parte do rendimento provém desse território. Aplica impostos à população, extrai petróleo e pilha e confisca a propriedade das pessoas que fugiram. Pelo facto do rendimento estar intrinsecamente ligado com o território que controla, o grupo está a enfraquecer. A Coligação Global, uma associação de 68 países que luta contra o Estado Islâmico, sustenta que o grupo perdeu 62% do território no Iraque desde 2014, no ponto mais alto, e 30% na Síria. As forças iraquianas, apoiadas pelos Estados Unidos, assumiram o controle da parte leste de Mosul e devem forçar o Estado Islâmico da metade ocidental da cidade nas próximas semanas.
If ISIS now loses Mosul, which is the commercial capital of the caliphate, a lot of its...
Se a ISIS perder Mosul, diz Peter Newman, que é a capital comercial do califado, uma grande parte da base de impostos será eliminada. É por isso que concluímos que o modelo empresarial da ISIS se encontra à beira de fracassar, está a falhar, não sendo capaz de se sustentar. A natureza do grupo significa que uma análise correta é difícil de ser feita. Opera grandemente no mercado negro, existindo muito poucos dados. As provas sugerem que o rendimento anual do Estado Islâmico foi reduzido a mais de metade, dos quais 2 mil milhões de 2014, para um máximo de 870 milhões no ano passado. Não existem sinais de que o grupo tenha criado outras formas de rendimento.
My prediction is that as ISIS's territory declines,
segundo a previsão de Newman, é de que o território da ISIS a declinar, a ISIS irá voltar ao que costumava fazer antes de ter território, envolvendo-se no contrabando e na extorsão criminosa. Mas Newman alerta para o facto de o declínio de rendimento poder não limitar a capacidade do grupo a efetuar ataques terroristas fora do seu território.
Continua sintonizado com a Voz da América. O presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Farmajo, decretou estado de calamidade no país, isso numa altura em que o Corno de África enfrenta grave seca e crise alimentar. Amâncio Miguel.
As Nações Unidas informaram que a fome ameaça a vida de 6 milhões de somalis, mais de metade da população do país. O norte da Somália enfrenta uma grave seca. A produção alimentar e a criação de gado conheceram uma drástica queda na sequência da fraca ocorrência de chuva no último ano. Na semana passada, agências das Nações Unidas advertiram que o país tem apenas 2 meses para evitar a catástrofe. O presidente Mohamed Abdullahi Farmajo pediu hoje ajuda aos doadores e apelou aos grupos humanitários locais mais apoio para alcançar os desfavorecidos.
I appeal to all donors to provide the necessary fund for immediate emergency assistance.
Com a ajuda, disse o presidente Farmajo, será possível evitar a fome e mortalidade. As Nações Unidas fizeram um apelo global para conseguir 825 milhões de dólares para ajudar aquele país. Esta crise surge depois de, em 2011, pelo menos 260 mil pessoas terem perdido a vida por causa da fome na Somália. Outros países da África subsaariana com crise de fome são Sudão do Sul, Quênia, Tanzânia e Moçambique.
Os médicos dos hospitais públicos do Quênia estão em greve desde dezembro passado, exigindo que o governo ponha em prática o acordo concluído em 2013 para o aumento dos salários e melhoria das condições de trabalho. Contudo, esta greve está a ter implicações letais. Jared Ochieng, por exemplo, perdeu o seu filho Lamarck devido a complicações de uma leucemia. Se não fosse a greve, disse-nos Ochieng, não teria perdido o meu filho. Lamarck foi diagnosticado com leucemia há um ano. Quando começou a ficar pior, no princípio de fevereiro, a família levou-o para o Hospital Kenyatta, uma das 2.500 instalações da rede de saúde pública afetados pela greve dos médicos.
When I took my son to Kenyatta National Hospital, cancer department, there were no doctors.
Quando lá cheguei, disse ao Xieng, o médico que devia tratar do meu filho tinha desaparecido por causa da greve. Perdi o meu filho quando estava no Kenyatta e quando estava a fazer preparativos para levá-lo para o Hospital Texas. O Texas Cancer Facility é um hospital privado em Nairobi, mas o seu custo é demasiadamente elevado para os kenianos comuns. Muitos pacientes de cancro não têm outra alternativa que não seja suspenderem os seus tratamentos até ao final da greve dos médicos. Entretanto, as mortes aumentaram em cerca de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Os médicos em greve têm-se recusado a voltar ao trabalho, mesmo depois da prisão dos seus líderes sindicais. O governo diz que não dispõe dos fundos suficientes para cumprir com o acordo salarial negociado em 2013. Para além do aumento dos salários, o acordo de 2013 prevê que o governo contrate cerca de 5 mil médicos durante um período de 4 anos, prevê igualmente a compra de equipamentos e medicamentos mais modernos para os hospitais. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Poucos lugares no mundo vivem cenários turbulentos como os da África Oriental. No Sudão do Sul há guerra civil e fome. O Burundi está paralisado por causa de uma crise política. A Somália e o Quénia procuram derrubar o movimento Al-Shabaab. Analistas dizem que questões étnicas e governos fracos dificultam a vida naquela região da África. Amâncio Miguel.
Há 5 anos, a região parecia ter alcançado a paz. Depois de anos de negociações, o Sudão do Sul tornou-se independente. O Al-Shabaab afastava-se na Somália e no Burundi terminara a guerra civil. Mas hoje, os 3 países estão novamente em crise. O pior cenário é no Sudão do Sul, onde uma guerra de 3 anos e a seca coloca um país em situação de fome. O embaixador Ochieng Adela, antigo chefe do Fórum Africano da Paz e também antigo embaixador do Quênia nas Nações Unidas, participou nas negociações sobre o Sudão do Sul nos anos 1990.
When South Sudan Comprehensive Peace Agreement was negotiated,
diz ele que os líderes regionais não conseguiram cumprir o acordo de 2005, que abriu caminho para a independência do Sudão do Sul. Ele sublinha que os negociadores não conceberam um plano de seguimento para garantir o cumprimento do acordo ou a punição dos infratores. Por outro lado, diz Adela, os negociadores não foram capazes de abordar os conflitos étnicos na tentativa de resolver os problemas do Sudão do Sul e de outros países daquela região. O analista político Emmanuel Kisiangani diz que limitações e falta de sistemas democráticos e de boa governação põem em causa a capacidade de resolver os problemas políticos regionais. Para ele, são exemplos disso as acusações de fraude eleitoral no Uganda, a Etiópia, que não é um bom exemplo na democracia, e o Quênia, que tem também os seus problemas. A Freedom House, uma organização que promove os direitos humanos e a democracia, classifica no seu novo relatório quase todos os países da região como não livres. As exceções são Tanzânia e Quênia, que são tidos como parcialmente livres. Alguns analistas dizem que o Bloco Regional de Resolução de Conflitos não será capaz de sozinho pacificar a região. É necessária intervenção da União Africana e Nações Unidas.
A Direção-Geral da Cultura de São Tomé e Príncipe organizou esta terça-feira um concurso com vista à preservação do carnaval tradicional do país, que está em vias de extinção. O nosso correspondente Óscar Medeiros conta-nos como é o carnaval tradicional no seu país.
Este é o ritmo do carnaval tradicional de São Tomé e Príncipe, conhecido por Tlundo.
O carnaval tradicional, que nós dizemos Tlundo, em São Tomé, é conhecido por Intrudo, em português. Nós hoje não podemos afirmar categoricamente que sejam os portugueses a trazerem esse género para cá, para São Tomé. Mas, no entanto, parece não nos deixar outra alternativa, sendo que em 1641 os portugueses levaram o Intrudo para o Brasil.
São grupos de 4 a 5 pessoas, geralmente todos homens, mas entre eles, 1 ou 2 vestem-se de mulher. Ao longo do ano, os elementos do grupo preparam várias canções e, ao ritmo de uma guitarra e chocalhos, atuam em várias localidades durante os 3 dias que antecedem o carnaval.
E as letras são concebidas a pensar nas ocorrências sociais, com tônica para a família. E é assim, tudo quanto acontecesse no seio familiar, sobretudo preso às mulheres, é isso que vem à praça pública. Mas num jeito de simulação, porque não se indica diretamente a pessoa para dizer que isso tenha acontecido com fulana de forma real, objetiva, não. E isto surge em jeito, muitas vezes, de denúncias ou críticas com vista à alteração ou à preservação.
O convite para cantar é feito por populares, a troco de uma quantia simbólica. Para o diretor-geral da Cultura, Nelson Campos, o Carnaval Tradicional de São Tomé e Príncipe é também uma forma de preservar o crioulo forro.
Lundo é em crioulo. Às vezes, há determinadas passagens em que eles usam a língua portuguesa, mas normalmente é em crioulo, porque dá aso à própria família, o que é popular. É? Daí que, se nós dominarmos bem a língua, é uma das formas também de preservação da própria língua e da própria promoção linguística.
O grupo carnavalesco Surpresa de Mucambu, de Praia Melão, participa na terceira edição do Tlundo com um tema relacionado com a violação sexual de menores. O responsável do grupo, Inocêncio Lima, lamenta a pouca procura do carnaval tradicional.
O preço de carnaval também está um bocado alto.
E agora quanto é que cobram por cada música?
50 contos cada música, e em toda a gente não tem. E pouca pessoa. Enquanto está a tocar para uma pessoa, muita gente aparece. Mas depois de cobrar, de pagar também nada.
O problema deve estar mais é no pagamento.
Eu penso
que as pessoas ainda apreciam.
Sim, as pessoas apreciam bastante mesmo.
Como preservar o carnaval tradicional de São Tomé e Príncipe é agora uma das principais preocupações da Direção-Geral da Cultura.
É nesse sentido que nós selecionamos, quer carnaval tradicional, quer estleva, que nós temos vindo a promover concursos, com vista à sua divulgação, à divulgação dos grupos existentes e incentivo à criação de novos grupos.
Oscar Medeiros, a Voz da América, a partir de São Tomé, com o Tlundo, o carnaval tradicional de São Tomé e Príncipe.
E agora a página desportiva com João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol português, primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Hoje temos Estoril-Benfica. Estoril perdeu no fim de semana com o Sporting para o campeonato e perdeu em casa. Benfica, portanto, claramente favorito. Rui Vitória é o treinador do Benfica.
Espero um Estoril forte, que tem vindo a melhorar e que vai amanhã, naturalmente, lutar de uma forma determinada e convicta para ir ao Jamor, tal como nós naturalmente que queremos. Eu não estou cá com uma preocupação de ter um palmarés individual. Eu sou é fazer tudo o que tiver ao alcance para o Benfica ganhar a 26ª, sabendo que ainda há uma meia-final pela frente, que é essa que é a mais importante. Afinal, e depois, nós amanhã vamos para o Estoril, passamos lá pelo Jamor, passamos por lá. Depois é que podemos lá parar se trabalharmos bem.
Ontem em Inglaterra, Leicester, o atual campeão, já sem o seu treinador Claudio Ranieri, bateu o Liverpool por 3-1. Parecia o Leicester da época passada quando venceu o campeonato, mortal no contra-ataque. O seu avançado Vardy, sensação o ano passado, voltou a marcar, desta vez 2 golos. Com esta vitória, o Leicester saiu da zona de despromoção, mas está agora ainda em 15º lugar com 24 pontos, mais 2 pontos acima da zona de despromoção. Vai ter, portanto, que continuar a lutar se quiser sobreviver. Basquetebol americano, NBA, ontem os atuais campeões, o Cleveland Cavaliers, jogaram em casa, bateram o Milwaukee Bucks 102-95. Os vice-campeões, o Golden State Warriors, jogaram fora, mas também ganharam, bateram o Philadelphia 119-108. E, finalmente, Olga Korbut, aqueles mais velhos devem se lembrar dela, a ginasta que representou a ex-União Soviética em 2 edições dos Jogos Olímpicos e revolucionou a ginástica. Vendeu agora as medalhas conquistadas em Munique em 1972, valor das medalhas 200 mil euros. Segundo a imprensa russa, a antiga ginasta, que em Munique conquistou 3 medalhas de ouro por equipas na trave e no solo, foi obrigada a vender as medalhas devido a problemas financeiros. A antiga ginasta, agora com cidadania bielorrussa, tornou-se aos 17 anos de idade a primeira ginasta a executar um salto mortal de costas na trava. Ela foi sensacional.
E E tempo ainda aqui na Voz da América para os títulos de alguns dos jornais americanos desta segunda-feira, terça-feira, 28 de fevereiro. O Washington Post diz que o presidente Trump poderá entrar em conflito com o seu próprio partido por causa de questões orçamentais. Quanto ao New York Times, diz que Trump quer um aumento de 54 mil milhões no orçamento das Forças Armadas. Por último, o USA Today diz que o Wall Street aguarda com atenção o discurso de logo à noite de Donald Trump perante o Congresso. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 13:40, aqui em Washington, lá fora, são nublado. A temperatura é de 19 graus centígrados. A partir de agora, o microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de El Tabiab. Temas do dia. O presidente Donald Trump discursou logo mais no Congresso. O prémio Ibrahim voltou a não ter vencedor. 28 de fevereiro de 2017, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Teremos resumo de notícias e editorial da Voz da América. Várias ações da polícia moçambicana em Sofala conseguiram ter o roubo de combustível no Porto da Beira, que era orquestrada por uma rede sofisticada com tanques informais e estações de venda nos quintais, uma situação que causou grupos de empresários e o próprio Estado durante vários anos. André Batista.
Das ações, inclui a colocação de uma esquadra policial no Porto e uma patrulha cerrada entre o Portão Norte do Porto e o bairro da Munhava, o troço onde ocorriam os saques e baldeamentos de combustíveis, além de substituição da empresa de segurança privada que controlava as movimentações das cargas, cuja força esteve sempre diretamente envolvida nos roubos.
Bom, o que a polícia fez, visando conter, nós criamos um posto policial, o posto policial que fica mesmo situado aí na zona do Porto, onde o mesmo tem a missão de controle, fazer uma patrulha, um controle também desde a zona deste, para quem sai do Portão Norte até o semáforo da Munhava. Visto que são esses locais que antigamente verificava esse tipo de situações. Nós reunimos com a comunidade no local. Deixamos ficar vários apelos, também falamos com a direção do Porto, chegou-se a um consenso e em momento algum jamais ninguém poderá fazer o escoamento de produtos, principalmente sem que tenha uma força policial no momento. E que quando contratarem serviços de forças privadas ou seguranças privadas, que esta segurança primeiro faça chegar a informação à esquadra ou ao posto policial ali no local. Podemos afirmar também que houve uma redução significativa de casos de roubo de combustível.
Declarou Cedido Paulo, porta-voz do comando da polícia, disso fala. Com a esquadra e o reforço de homens e meios, prosseguiu a porta-voz, a polícia tem respondido de forma célere, contendo os focos de roubo de combustível, fazendo com que não haja registro de um caso desde setembro de 2016.
Por diversas vezes, isto já nos outros anos, encontrávamos um grupo de 5, 6, 7 pessoas que haviam feito esse tipo de atividade. Mas, conforme eu tinha dito, só para constar, este ano ainda não há registro de nenhum caso de roubo de combustível no Porto. Esporadicamente, até o fim do terceiro trimestre. Porque no último trimestre,
aclarou o Cedid Paulo, afiançando que estão sendo cancelados escoamentos noturnos. Em declarações à Voz da América, sem gravar entrevista, um dos empresários da Beira, usuário do Porto, disse esta terça-feira 28 que a polícia ainda tem um espinhoso trabalho para conter por completo o roubo de combustível e outras mercadorias, porque os assaltantes estão a trocar de estratégias. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. E agora vamos para Angola, onde mais de 17 sobras escreveram uma carta ao Ministro da Administração do Território, queixando-se que a administradora municipal do Quango tentava corromper os sobras da regedoria Moana Caia para que estes retirassem as populações de uma aldeia para outra, alegadamente por a terra ser rica em diamantes. Cópias da carta foram enviadas também a todos os partidos no Parlamento. O Cocum Cuta diz que os sobras receiam que estejam à vista as expulsões das terras.
1 milhão de kwanzas, cerca de 5.997 dólares norte-americano, é o valor que supostamente a administradora municipal do Quango, Angélica Umba Chassungu, em colaboração com o responsável da Geologia e Minas e algumas empresas diamantíferas no Quango, teriam utilizado para corromper os sobas com o objetivo de tirarem as populações habitantes na zona Moana Caia, na Lunda Norte, por alegadamente ser uma área bastante fértil em diamantes. O soba José Kawayongo conta aqui.
A administração municipal, o senhor administrador me convida e junto ao presidente da cooperativa interrompe-se com 1 milhão de kwanza para eu conseguir dar o lugar, o que é a área para conseguir trabalhar. Eu não posso deixar essa área com a família sofrer da caça, da pesca e outras coisas, etc.
Os mais dos 17 sobas que escreveram a carta apelam ao ministro da Administração do Território, Bonito de Sousa, para ajudar a resolver este desalojamento que se avizinha.
Então, é onde que nos traz esses conflitos para ver se consigo...
Vocês já entregaram esses documentos?
Já está entregue.
E o que é que vocês querem que o Bonito de Sousa faça?
Para conseguir nos ajudar e para nos ouvir o que se passa para o ministro internacional e autoridades mais do governo para ouvir e saber se as coisas que estão se passando na província. Se vai dar, onde que se saem os benefícios para os filhos, para os mais cansados, os velhos, as crianças, onde que saem os alimentos e onde que se faz o cultivo e outras coisas.
A VOA contactou a administradora do Quango, província da Lunda Norte, Angélica Umba Chassango, mas esta negou prestar qualquer informação à Voz da América. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mucuta.
Economia, convosco o Eduardo Ferro.
O grupo petroquímico sul-africano Sasol deverá começar a extrair petróleo em Moçambique dentro de 2 a 3 anos, na sequência da descoberta de hidrocarbonetos em 2 furos ao largo da costa da província de Inhambane. Estes serão os primeiros poços de petróleo a entrar em exploração em Moçambique. O grupo Sasol explora depósitos de gás natural em Pande e Temane, na província de Inhambane, tendo depósitos de grande dimensão daquele produto sido descoberto há alguns anos na bacia do Rovuma, no norte do país, pelos grupos americano Anadarko Petróleo e italiano Eni. O grupo fez 4 furos de prospeção, tendo todos eles produzido resultados positivos, e numa das áreas onde estava prevista a descoberta singular de gás natural, acabou por ser igualmente descoberto petróleo. Angola exportou em janeiro passado mais de 52,25 milhões de barris de petróleo a um preço médio que excedeu os 51 dólares. Com aquele montante de exportação, Angola registrou um aumento de mais de 3,3 milhões de barris de petróleo face ao mês de dezembro de 2016, período em que cada barril foi vendido em média a 44,2 dólares, com um encaixe fiscal para o Estado de 686,6 milhões de dólares. As vendas do mês de janeiro traduziram-se numa receita fiscal de 953 milhões de dólares. Em 2014, Angola exportava cada barril a mais de 100 dólares, mas o valor chegou a mínimos de vários anos em março de 2016, quando se cifrou em 30,04 dólares por barril. agência de notação Fitch Ratings manteve as notações de risco de longo prazo de Macau em moeda estrangeira e local em AA-, com uma perspectiva de evolução estável. A Fitch Ratings afirma na argumentação que acompanha a informação que a notação de risco de Macau tem por base uma situação excepcionalmente forte de finanças públicas e de contas externas, que se continua a fortalecer, não obstante 3 anos consecutivos de contração económica. Do lado negativo, estão a elevada volatilidade do produto interno bruto macaense, a elevada concentração económica no setor do jogo e nos turistas da China continental, bem como a suscetibilidade do território face a alterações aprovadas e aplicadas na China. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,06 dólares, a libra estava cotada a 1,24 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente Donald Trump efetuou logo à noite o primeiro discurso perante o Congresso americano. Trump deverá abordar como ponto mais importante a proposta orçamental, que já sabe vai incluir um aumento de mais de 50 mil milhões de dólares em gastos na defesa. Como nos diz de seguida o João Sotorrita, a proposta poderá ser o ponto de partida para o primeiro confronto com o Congresso dominado pelos republicanos.
O presidente Trump indicou ontem, numa reunião com governadores estaduais, as suas prioridades orçamentais. Este orçamento segue a minha promessa de manter a América segura, manter os terroristas fora do país, manter os criminosos fora e colocar os criminosos violentos na cadeia ou removê-los do nosso país. Era o presidente Donald Trump. Isto, claro está, não dá muitos pormenores, mas ontem foi divulgado que o presidente tenciona aumentar os gastos orçamentais com a defesa em 10%, ou seja, 54 mil milhões de dólares. Mas isso depara com um problema. De onde vem o dinheiro? Cortes nos gastos domésticos serão essenciais. O analista John Fortier diz que os congressistas querem, sem dúvida, saber quais os planos do presidente para a reforma fiscal e para o sistema de saúde, conhecido por Obamacare.
But he and Congress broadly agree on repealing Obamacare and a tax cut and border security.
Ele e o Congresso republicano concordam em termos gerais em anular o Obamacare, numa redução de impostos, na segurança nas fronteiras e reformas na administração. Portanto, estes são os assuntos em que ele deverá ter que unir os seus colegas republicanos.
So those are the kinds of things he's going to have to bring his Republican colleagues together on.
Era o analista John Fortier. Mas isso será mais difícil do que parece. Na Câmara dos Representantes, o dirigente republicano Paul Ryan é um ardente defensor da redução do déficit orçamental sem aumento de impostos, o que requer reduções em programas internos como a Segurança Social e os programas de ajuda médica aos reformados e pobres, conhecido como Medicare e Medicaid. Donald Trump prometeu na sua campanha não reduzir nenhum desses programas e fontes na Casa Branca disseram que no discurso de hoje, Trump irá, em primeiro lugar, falar das promessas feitas. Analistas dizem que sem reformas nesses sistemas, o plano de Trump não tem possibilidades de ser aprovado no Congresso. Isto apesar de poder haver acordos em cortes nos gastos com a Agência de Proteção do Ambiente, no Departamento de Coleta de Impostos e na Ajuda Externa e no Departamento de Estado. Um programa de financiamento de desenvolvimento local poderá ser eliminado. Sem um acordo orçamental, não será possível começar a discutir-se reformas fiscais e sem reformas fiscais dificilmente se poderá discutir a substituição do sistema de saúde aprovado durante a presidência de Barack Obama, o chamado Obamacare. No sistema político americano, portanto, a lição é que o executivo não funciona sozinho. O presidente põe, mas quem dispõe é o Congresso. No discurso de hoje, a atenção de muitos estará virada também para a política externa. O senador republicano John Thune disse que, embora espere que Trump dê pormenores para a reforma do sistema de saúde, as questões internacionais também merecem atenção. Quanto mais ele puder afirmar o nosso forte empenho com as nossas alianças transatlânticas, com a NATO em particular, mais isso será boa notícia para os nossos aliados europeus e para os nossos militares em redor do mundo. Be very welcome news to a lot of our European allies and to our, you know, our military all over the world too. Eram palavras do senador John Thune. O democrata Chris Van Hollen concorda.
He needs to make it clear that the United States stands up for human rights around the world, that we will support our allies, that we will not.
Ele precisa de tornar claro que os Estados Unidos defendem os direitos humanos em redor do mundo, que vamos apoiar os nossos aliados, que não seremos colaboradores dos russos.
That we will not be collaborators with the Russians.
Eram palavras do senador democrata Chris Van Hollen. Outro pormenor a que todos terão de tomar atenção é se haverá no discurso de Trump pormenores sobre programados cortes na ajuda internacional e para organizações internacionais como a ONU.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, amigos ouvintes. Votos de boa saúde, pois é de saúde que vamos falar convosco, está na Guedes, e hoje vamos falar de superbactérias e o desafio que lança aos antibióticos e à saúde pública, e depois falaremos de testes clínicos, ataques cardíacos e VIH. A Organização Mundial de Saúde publicou pela primeira vez uma lista de 12 famílias de bactérias resistentes aos antibióticos que podem levar a um número de doenças incuráveis e que representam a maior ameaça à saúde humana, segundo a OMS. Pelo que a agência pediu a todos que sejam produzidos novos medicamentos para combater estas 12 superbactérias que resistem a todos os antibióticos existentes. Os agentes patogénicos prioritários, como descreve a OMS, incluem germes que causam infecções mortais na corrente sanguínea, nos pulmões, cérebro ou mesmo aparelho urinário e que não respondem a um cada vez maior lista de medicamentos existentes. A lista está dividida em três categorias, dependendo da urgência da necessidade de novos antibióticos, crítico, elevado e prioridade média. A resistência aos antibióticos está a crescer e esperamos ficar sem opções de tratamento, afirmou Marie-Paul Kieny, diretora-geral adjunta da OMS. O grupo mais crítico é o que inclui bactérias resistentes a múltiplos medicamentos e que colocam uma ameaça em hospitais, lares de terceira idade e entre pacientes cujo tratamento exige uso de equipamento como ventiladores e catéteres. Nesta categoria estão bactérias que podem causar infecções mortais, como infecções de sangue e pneumonia. Nos outros grupos estão bactérias que causam doenças mais comuns, como a gonorreia e a intoxicação alimentar causada por salmonela. A responsável da OMS alertou que, se funcionar apenas a lei do mercado, os novos antibióticos não serão desenvolvidos a tempo, pelo que é necessário que os governos criem políticas que aumentem financiamento público e privado à investigação de novos medicamentos. A OMS já tinha advertido anteriormente que, se nada fosse feito numa era pós-antibiótico, as infecções comuns ou pequenos ferimentos podem transformar-se ou podem-se ainda transformar em assassinos, considerando que as bactérias podem desenvolver resistência aos fármacos quando as pessoas tomam doses incorretas de antibióticos e que estirpes resistentes podem ser contraídas diretamente de animais, da água, do ar ou mesmo de outras pessoas. A África do Sul é um dos primeiros países a realizar ensaios clínicos na tentativa de prevenir doenças cardíacas entre indivíduos infectados pelo VIH, o vírus que causa a SIDA. O Amâncio Miguel traz-nos a notícia.
A iniciativa, financiada pelos Estados Unidos em 20 milhões de dólares anuais, irá abranger 6.500 pessoas de idades entre 40 e 75 anos, em 5 países e durante 6 anos. Com o envelhecimento dos portadores de HIV, os cientistas observam que, além de enfraquecer o sistema imunológico, o vírus causa outros problemas. O Dr. Carl Diefenbach, do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, explica que há um crescente risco entre os seropositivos, um aumento de risco de AVC em 50% e 100% em ataques cardíacos. E nisso, as mulheres estão em maior risco que os homens, o que leva o Instituto a estar na África subsaariana, onde há mais mulheres com HIV do que homens. Diefenbach espera que o ensaio clínico ajude a provar que o medicamento poderá ajudar. A África do Sul tem maior número de seropositivos no mundo. 7 milhões de pessoas vivem com o vírus, segundo dados do Secretariado das Nações Unidas para a SIDA. O país tem igualmente o maior programa de tratamento antirretroviral do mundo, com 3 milhões de pessoas em tratamento. Uma fundação que apoia programas de tratamento de doenças cardíacas na África do Sul estima que 1 em 3 adultos sul-africanos tem problemas de alta tensão, que pode causar ataques cardíacos e AVC. O ministro da Saúde daquele país advertiu também sobre o elevado risco de diabetes.
In terms of non-communicable diseases in HIV-positive individuals,
Gita Ramji, do Programa de Prevenção de HIV no Conselho Sul-Africano de Investigação de Saúde, diz que o estudo é importante no país. Ramji diz que, em termos de doenças não transmissíveis, este estudo é importante para reduzir o fardo nos sistemas de saúde. Diefenbach diz que os participantes ideais do estudo são indivíduos saudáveis que tenham o HIV, algo no qual não se podia pensar quando começou a estudar a doença no início da década de 1990.
Isn't it a great thing? So I started my career. HIV was a death sentence.
Nessa altura, recorda, HIV era sinônimo de pena de morte e não havia tratamento. Ao longo da carreira, o especialista diz que viu o crescimento da terapia antirretroviral, que antes era uma combinação de medicamentos e hoje toma-se apenas um comprimido por dia. Mais do que isso, já se fala de envelhecer saudável. Os ensaios serão também feitos nos Estados Unidos, Canadá, Tailândia e Brasil.
Obrigada, Amâncio. E com esta notícia nos despedimos por hoje. Ana Guedes, que aqui esteve, deseja a todos votos de uma boa semana cheia de saúde. Até de hoje a 8 dias.
Espaço agora para a música. Vamos ficar com Dido. Take my hand.
Touch my skin and tell me what you're thinking. Take my hand and show me where we're going. Lie down next to me. Look into my eyes and tell me, oh tell me what you're seeing. So sit on top of the world and tell me how you're feeling. What you feel is what I feel for you.
Foi Dido, Take My Hand, passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 28 de fevereiro de 2017. O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala ao Congresso americano num discurso que entidades da Casa Branca dizem será centrado na resolução de verdadeiros problemas do povo verdadeiro. A Casa Branca diz que o discurso é titulado Renovar o Espírito Americano e versará essencialmente a criação de oportunidades económicas e a proteção do povo americano. Embora seja de esperar algumas menções à política externa, entidades oficiais disseram não se esperar que haja menção de países específicos. Mais de 120 generais e almirantes reformados dos Estados Unidos apelaram ao Congresso para não reduzir o orçamento da diplomacia e da ajuda ao estrangeiro, dois sectores que podem estar nos objetivos de cortes da primeira proposta orçamental de Donald Trump. Numa carta aos dirigentes do Congresso, republicanos e democratas, os oficiais generais reformados sustentam que aumentar e reforçar a diplomacia e o desenvolvimento, lado a lado com a defesa, são elementos críticos para manter a América segura. Os antigos dirigentes militares destacam que a experiência lhes ensinou que muitas das crises podem ser resolvidas unicamente pela ação militar. O prémio Ibrahim para a excelência na liderança africana de 2016 voltou a não ter um vencedor, depois de uma criteriosa ponderação. Os candidatos foram os antigos chefes de Estado e de Governo eleitos democraticamente e que tenham deixado o poder de acordo com a Constituição dos seus países nos últimos 3 anos. Lançado em 2006, o Prémio Ibrahim para a Excelência na Liderança Africana foi atribuído a 4 antigos chefes de Estado, entre eles o moçambicano Joaquim Chissano e um cabo-verdiano. Entidades oficiais somalis indicaram que uma pessoa morreu na explosão de um engenho explosivo colocado num carro em Mogadishu. Secção editorial refletindo o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e a União Europeia continuam a partilhar objetivos similares, promover a paz e a prosperidade através da liberdade, da democracia e do primado da lei. E estes objetivos, afirmou o vice-presidente Mike Pence na deslocação a Bruxelas, vão permanecer como prometidos. As economias dos Estados Unidos e da União Europeia são as maiores do mundo, responsáveis por metade do valor económico mundial. O comércio transatlântico e as relações de negócios e turismo apoiam 14 milhões de postos de trabalho nos dois continentes e melhoram a vida e o bem-estar da totalidade dos nossos cidadãos. Reafirmamos o nosso compromisso para com as economias livres, honestas e florescentes que demonstram o nosso êxito e a cooperação na sua obtenção, referiu o vice-presidente Pence. No que diz respeito ao terrorismo, indicou o vice-presidente, temos de ser fortes e devemos estar unidos nos nossos esforços para confrontar as ameaças à segurança e estabilidade da Europa. Isto vai exigir maior cooperação e partilha de informação entre os Estados-membros da União Europeia e entre a União Europeia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Para além de confrontarmos junto o terrorismo, temos de entender claramente que devemos ser fortes na defesa da soberania e integridade territorial das nações da Europa. Não rescaldo as iniciativas da Rússia para redesenhar as fronteiras internacionais pela força, iremos continuar a apoiar os esforços da Polónia e dos Estados do Balcão através da iniciativa de presença da NATO, afirmou o vice-presidente. No que diz respeito à Ucrânia, os Estados Unidos vão continuar a responsabilizar a Rússia e exigir que a Rússia honre os acordos de Minsk, começando com a diminuição da violência no leste da Ucrânia. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos vão procurar uma base comum com a Rússia que o Presidente Trump acredita poder ser alcançada. O compromisso dos Estados Unidos para com a União Europeia é permanente e sustentado. Estamos separados por um oceano, referiu o vice-presidente Pence, mas estamos juntos pelo compromisso comum com a liberdade, a democracia e o primado da lei. Estamos confiantes de que esse elo vai perdurar e crescer. Foi um editorial refletindo do ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América é transmitida em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A emissão desta terça-feira, o dia 28 de fevereiro de 2017, chega agora ao fim, em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa de hoje. Mais sinceros votos de boa noite, amigos, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.